Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo no mercado da soja, mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Foi mais uma sessão negativa para a soja hoje. Quem vai nos ajudar a entender o que está acontecendo com o mercado é o Juan Sene, analista de mercado lá da Grão Direto. Está aqui comigo já no vídeo. Seja bem-vindo, Juan. Obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender essa precificação da soja, que, aliás, lá em Chicago vem aí numa pressão nessa semana, Juan. Nada tão significativo, mas aos pouquinhos ela vem perdendo ou vem se distanciando daquele patamar, primeiro dos 12, agora dos 11,80, Juan. O que está acontecendo, hein? O que, tirou aquela positividade aí do mercado da soja, hein?
Boa tarde, Alexander. Estendo os cumprimentos a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem nesse momento. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Falando agora do mercado, podemos resumir em uma frase pequena: uma semana com poucas notícias ou mais do mesmo, né? Quando a gente fala aqui em Minas Gerais. Então, podemos notar que o mercado está literalmente se preparando para o relatório que vai vir amanhã, tanto da Conab quanto do USDA, apesar das expectativas, não serem muito, contra essa movimentação, né? Ou seja, esse relatório tende a ser bastante conservador. O mercado sim, espera, pode ser que aconteça alguma surpresa nesse momento. Mas acho que vale a pena lembrar, ô Alexander, o que a gente tem hoje, né? Eu acho que sempre bom a gente reforçar o cenário que a gente tem hoje, até para ajudar o produtor a se posicionar melhor na situação atual. Então, de forma bem genérica, estamos terminando a safra da América do Sul e iniciando a safra da América do Norte, dos Estados Unidos em específico. Então, a colheita brasileira segue bastante adiantada, já temos em torno de 70, 80% da safra já colhida. Relatos de produtores nos mostram que sim, teremos uma diminuição, em relação à safra anterior, mas essa diminuição aparentemente não deve ser muito alta, né? Ou seja, deve ficar na casa de 145, 150 milhões de toneladas. Apesar dessa quebra, ainda assim o Brasil vai trazer a segunda maior safra, se esses números forem confirmados, que o Brasil já teve, atrás apenas da safra do ano passado. Então, sim, é uma safra bastante expressiva. Quando a gente desce mais um pouquinho ali para a Argentina, o desenvolvimento da safra por lá também foi bastante satisfatório, inclusive já se iniciou a colheita da soja. Temos ali na casa de 3%, 5% de área colhida, e os números, ou melhor, a produção vem atingindo as expectativas, então possivelmente teremos uma produção argentina próxima ali na casa de 50 milhões de toneladas, como os principais órgãos vinham prevendo. E do outro lado, a parte da demanda, a gente vê ainda um movimento de demanda bastante lento, e quando a gente olha para a demanda, a gente automaticamente olha para a China, que também vem demonstrando um baixo apetite de compra nesse momento, talvez apostando ou esperando melhores oportunidades mais à frente. Então, esse é o cenário atual que temos hoje, que vai daqui a pouco migrar os olhares para a safra norte-americana de fato.
Muito bem. Agora, Juan, tomando como base aí os relatórios, ou principalmente o relatório do USDA, né? O que a gente vai ter que prestar atenção nesse relatório? Eu imagino que o tamanho da safra na América do Sul já perde o efeito já em função de tudo isso que você já falou. A gente tem a certeza de que, se não é uma a maior, é a segunda maior safra aqui no Brasil de todos os tempos. A gente tem a certeza de que a Argentina vem recuperada de anos anteriores. Se é 50, 52, pouco importa nesse momento. O fato é que vem um volume considerável também sendo produzido pela Argentina, mas a surpresa viria de onde, na sua opinião? Dos estoques, das vendas, enfim, das exportações? O que que a gente precisa prestar atenção no relatório de amanhã?
Ô, Alexander, a gente não vê um cenário para grandes surpresas, mas pode ser que sim haja alterações, principalmente quando a gente enxerga essa demanda menos aquecida, talvez podendo refletir nos estoques finais e no volume final de soja estocada. Isso de pronto, né, de imediato, age de forma negativa nas cotações de Chicago. Porém, temos um cenário que, por mais que esteja consolidado, pode ser que o departamento faça aqueles ajustes finais, principalmente quando a gente olha para a safra brasileira, porque o departamento americano ainda projeta, se eu não me engano, algo em torno de 155 milhões de toneladas, ou um pouco acima disso. Então, é um dos números, um dos maiores números, podemos dizer, dentre esses órgãos que fazem esse tipo de previsão. Acredito que ele fazendo essa redução vai chegar ali mais próximo, talvez, da realidade do consenso de mercado. Mas também não espero que será uma redução extremamente agressiva, que a ponto de movimentar ou inverter essa tendência principal de mercado que a gente vê neste momento. Agora, quando a gente olha, já puxando um gatilho para o próximo relatório, vai ser o primeiro relatório da safra 2024-25, em que já vai trazer uma dose extra, né, de expectativa quando a gente olha para a safra norte-americana, que, por sinal, está carregada de otimismo. Então, para aparecer qualquer situação que contradiga essa expectativa positiva, pode ser que traga, sim, bastante volatilidade mais à frente.
Relatório com os dados da safra americana só em maio, então.
Isso,
Safra
primeiro
nova, né?
relatório, exatamente, vai ser em maio.
Tá. Bom, então, do lado da oferta, talvez a gente não tenha grandes novidades e enfim, ficar de olho nos estoques, que talvez um ajuste ali nos estoques possa acontecer, o que tornaria negativa aí a tendência para o dia. Agora, você falou da China, né? China, pouca movimentação de compra, e isso acaba evitando ou não colocando aquele quê a mais ali para as negociações, enfim, para os preços no final das contas. O que está acontecendo com a China? É estratégia mesmo diante dessa tranquilidade da oferta, ou você acha que tem alguma redução aí, de compra acontecendo mesmo por conta dos chineses?
Quando a gente olha para o cenário econômico chinês, a gente vê alguns problemas iminentes e ele acaba impactando essa tendência de aumento do consumo que a China vinha tendo nos últimos anos. Mas, junta isso ao cenário atual de uma grande oferta, e com certeza a gente está falando aí de um negociador milenar que com certeza enxerga boas oportunidades e tem boas condições de fazer boas negociações. Mas vale um adendo, o Alexander, porque quando a gente olha para os números brasileiros, a gente vê sim uma presença significativa da China, talvez até podemos falar um pouco menor que os anos anteriores, mas tudo indica que o Brasil vai sim caminhando para um ano com a exportação bastante aquecida. Até esse momento, temos até o mês de março, cerca de 22,1 milhões de toneladas exportadas, de acordo com a Secretaria de Exportação. No ano passado, esse número não passou de 19,1. Então, já vemos um cenário um pouco superior a esse. Esse mês de abril, tudo indica que ele deve fechar na casa de 14 milhões de toneladas. Talvez não pelo aumento diário de exportação, mas porque temos mais dias úteis em relação ao ano passado. No ano passado tivemos diversos feriados em abril que impactou essa contagem, né, essa exportação em dias úteis. Então, temos sim um cenário exportador, vamos dizer, ainda aquecido para o Brasil, que deve fomentar talvez essa necessidade imediata da China suprir sua demanda, aguardando a safra norte-americana e o que deve vir a partir dela. Então, o cenário que temos hoje é esse, né? Ou seja, por mais que esteja apertado ou aparentemente num ritmo mais lento, temos sim a presença da China se manifestando ali nas boas oportunidades de mercado.
É, na verdade ficou muito claro aí na sua fala que os chineses estão esperando para ver esse começo de safra nos Estados Unidos, para entender a condição, a qualidade do início de plantio, né? A possibilidade de uma safra, se não cheia, mas pelo menos com bom volume ou boa oferta, para daí sim dar ritmo às suas compras. Mais acelerado, se tiver problemas, mais compassado, se tiver aí uma situação mais tranquila. Então, dá para entender que os chineses estão de olho no que está acontecendo lá nos Estados Unidos também, então, Juan.
Com certeza, a safra americana ela é observada pelo mercado de perto. Estamos falando de um dos maiores fornecedores, né, de oleaginosa do mundo, atrás apenas do Brasil. Então, sem sombra de dúvida, ele tem seu destaque na hora que ele está desenvolvendo a sua safra. Esta semana, acredito que já vamos ter o início do plantio em algumas regiões norte-americanas, lá na região meio-oeste, e no próximo relatório de condições de lavoura, na segunda-feira, até mesmo podemos esperar uns números iniciais ali da safra de soja norte-americana. Caso não venha nesse, na outra semana é praticamente certeza. E o milho, como todos já estão vendo, já está sendo plantado e já está num ritmo, inclusive, maior do que o ano passado. Ainda é cedo para a gente cravar alguma coisa, é só o início. As previsões climáticas até o momento não trazem uma seca severa, ou seja, traz uma presença de chuva dentro da normalidade para esse início de safra norte-americana. E quando a gente olha para o solo norte-americano em específico, ele, quando nesse início de plantio, menos chuvas é mais favorável, porque permite a entrada de maquinário, permite que o plantio continue sem nenhum tipo de empecilho. Mas olhando no macro cenário de curto a médio prazo, é positivo até esse momento.
Muito bem. Juan, entendemos então um pouquinho do que está acontecendo com Chicago e principalmente essa tendência ou esse viés um pouco mais negativo para os preços por lá. Vamos olhar aqui para o Brasil, porque aqui a gente tem outros fatores que formam o preço, né? A gente tem, além de Chicago, a gente tem o dólar e tem também os prêmios. Como é que esses outros dois fatores estão atuando nesse momento e se de fato, de alguma forma, a gente está conseguindo se esquivar aí dessa pressão negativa em Chicago?
Realmente, esses fatores impactam diretamente na precificação final da soja brasileira. Quais são esses fatores? Geralmente é o dólar, o prêmio e geralmente o frete também compõe esse preço final para o produtor. Nesse momento, o dólar e o prêmio vêm ajudando bastante. Há momentos que eles atrapalham ou prejudicam, né, depreciam ainda mais a cotação final para o produtor. E há momentos que eles ajudam e até mesmo trazem aquele otimismo momentâneo. E é o que está acontecendo nesse momento. Hoje tivemos uma movimentação bastante agressiva do dólar, de forma positiva, fechou na casa de R$ 5,07, se eu não me engano. Foi uma movimentação bastante expressiva quando a gente olha no cenário atual. E isso acabou impactando positivamente, ou, de certa forma, diminuindo o impacto da queda de Chicago que hoje nós tivemos para a soja aqui do Brasil. Existe um cenário ainda bastante indefinido em relação à economia norte-americana quando a gente olha para a pressão inflacionária que o país vem passando. Hoje foi divulgado os números da inflação para o consumidor e elas vieram acima do esperado. Isso mostra para o mercado que o Banco Central norte-americano deve esperar mais um pouco para ele talvez iniciar o ritmo de redução de taxa de juros norte-americanas. Isso automaticamente valoriza o dólar, atrai investimento para os Estados Unidos e acaba elevando o dólar não só no Brasil, mas no mundo. E quando a gente olha para o prêmio, que é o outro fator que ajudou o produtor no dia de hoje, vemos uma movimentação positiva, talvez manifestado pela atração um pouco acima da média dos compradores, né, em relação à safra brasileira, que acabou impactando nesse aumento do prêmio, fazendo com que ele fechasse no campo positivo. Isso não era visto nas últimas semanas e aconteceu, e temos esse cenário otimista. Então, podemos dizer que se Chicago der uma valorizada amanhã ou até no final dessa semana, podemos ter ótimas oportunidades de negociação para o produtor brasileiro.
Ô, Juan, essa ação conjunta de dólar e prêmio, ela só anula uma perda, uma queda em Chicago, ou ela está melhorando os preços, em reais da soja por aqui?
A depender da região, ela trouxe sim uma valorização para a soja, em outras, ela apenas zerou essa queda de Chicago e diminuiu esse impacto. Mas foi sim um movimento expressivo que eu acho que é válido e, dependendo da realidade de cada produtor, foi sim um dia bom para se negociar o produto, ou pelo menos parte, né, do lote para negociar, para que ele participe ativamente desse mercado e aproveite essas oportunidades.
Ó, a gente está tendo participação aqui no nosso chat. O José Passarini Neto está lembrando que a ureia está derretendo. De repente, fazer a troca pelos insumos também pode ser uma alternativa importante nesse momento, né?
Excelente consideração. Quando a gente olha para um cenário atual, em que o preço da soja vem se mostrando bastante resistente, quando a gente olha para o lado dos insumos, a gente vê uma movimentação bastante positiva. A ureia, nesse momento, meses atrás tivemos uma movimentação positiva do cloreto de potássio, que inclusive foi aproveitada por muitos produtores. Então, sem sombra de dúvida, a modalidade barter acaba sendo bastante favorável e bastante interessante para o produtor que já planeja a próxima safra, que vai iniciar ainda este ano, né? Mais no final do ano.
Muito bem, deixa eu agradecer o pessoal que está participando aqui com a gente pelo chat do YouTube. Nerci Lopes Cardoso, boa tarde, Juan. José Natal desejando boa tarde também. Nerci está falando aqui que é lamentável o que está acontecendo com os produtores brasileiros. Eu imagino que tenha conexão aí com queda de preços das commodities e também, principalmente, aqueles produtores que tiveram perdas, né, com a produção por conta dos problemas climáticos que em muitas regiões influenciaram aí na produção e na produtividade final lá das lavouras. De forma geral, a gente está vendo que o Brasil vem vindo aí com um número forte de produção. A Conab, no último relatório, falou algo em torno de 147, 146,9, se eu não me engano. Vamos ver amanhã como é que vem esses números aí, para entender um pouquinho melhor do que aconteceu de fato com a safra. Mas, como o Juan lembrou, é a segunda maior safra de todos os tempos aí que a gente está tendo aqui no Brasil, né, Juan?
Exatamente. Temos que sempre analisar um cenário micro, mas não podemos esquecer do cenário macro. E na maioria das vezes, o cenário macro é mais importante, é o que realmente influencia e impacta as movimentações de Chicago.
Muito bem, agora o Samuel Aguiar está querendo a sua consideração para o relatório do USDA de amanhã para o milho. Tem expectativa de alta ou baixa para amanhã para o milho, Juan?
A gente olha para o milho, Alexander e Fabiano, a gente ainda vê um cenário bastante indefinido, Temos sim um cenário um pouco mais otimista do que aquele inicialmente, porque nessas últimas semanas tivemos a presença de chuva em várias regiões, mas ainda existem áreas, em desenvolvimento e que ainda precisa dessa chuva mínima para se estabelecer o teto ali de produção, mesmo que menor que o ano passado. Acredito que o departamento vai optar por aguardar mais um pouco esse cenário atual brasileiro, para que ele talvez faça algum ajuste, alguma movimentação nesse sentido em relação à expectativa de produção do Brasil. Até porque, se eu não me engano, no último relatório ele trouxe uma redução, pouco expressiva, mas trouxe. Então, acredito que ele deve manter esse patamar de igualdade nesse relatório. Para ser um pouco mais pessimista, talvez traga uma pequeno ajuste, mas de forma que não impacte de forma significativa o resultado final. Mas no cenário macro, ele ainda, acredito eu, que vai aguardar mais um pouco para ver como que vai se desenvolver, principalmente nesse mês de abril, que aí sim teremos um cenário mais concreto da safra a nível Brasil.
Ou seja, não dá para esperar muito desse relatório de amanhã, não, né, Juan? Nem para soja, nem para milho, enfim. Temos que esperar o andamento da safra americana e, consequentemente, o mercado climático atuar aí, que todo ano atua. Em algum momento isso vai acontecer. Daí sim a gente pode ver alguns momentos, talvez até de oportunidade aí para os negócios, né?
Com certeza. Se fosse para a gente elencar uma prioridade de importância para o mercado, não falando que o relatório não seja importante, mas eu traria essa safra norte-americana daqui para frente em primeiro lugar, em segundo lugar esse relatório e terceiro lugar essa situação atual que a gente vem vivendo nesse momento, que o mercado já sabe, o mercado já precificou, podendo vir alguma surpresa por parte da demanda. Então, sem sombra de dúvida, a safra norte-americana será observada de perto pelo mercado e, consequentemente, deve trazer, a gente não pode afirmar, mas é quase com a certeza que deve trazer, sim, boas oportunidades, que é a famosa volatilidade climática que o produtor brasileiro pode aproveitar na medida que ele acontecer.
Boa, Juan. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui por estar com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais do que anda acontecendo com esse mercado aí. Volto sempre, meu caro.
Agradecemos o convite mais uma vez, Alexandre, e até a próxima.
Até a próxima. Tá aí, Juan Senna, analista do mercado da Grão Direto, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado de soja e também de milho para os próximos dias, enfim, principalmente da movimentação de hoje lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerraram as cotações? De olho na tela, você acompanha comigo. Maio fechou com queda de quase 10 pontos a 11 dólares e 64 centes por bushel. Julho, 11 dólares e 78 centes por bushel, também com queda de 9 pontos mais 75. Agosto, 11 dólares e 77 centes por bushel, queda de 9 pontos mais 25. Setembro, 11 dólares e 65 centes por bushel, queda de 9 pontos e meio. Vamos ver o milho. O milho vem um pouquinho melhor. Maio, 4,34, fechando com alta de 3 pontos. Julho, 4,45, subindo 3 pontos mais 25. Setembro, 4,54, alta de 2 pontos e meio. Dezembro, 4,70, alta de 2 pontinhos. E para finalizar, a gente tem o trigo também. Maio, 5,58, subindo 0,75. O julho, 5 dólares e 73 centes por bushel, 1,5 de alta. Setembro, 5 dólares e 90 centes por bushel, 1,25 de elevação. E dezembro, 6 dólares e 13 centes por bushel, meio ponto de alta. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.